E como já anunciado, a gente vai estar trazendo aqui assunto voltado à nossa igreja matriz São Luís Gonzaga, propriamente ao restauro, né? Tá bonita, tá ficando cada dia mais bonita, né? Trabalho aí que tem que ser minucioso. Diz que nem hoje não dá para fazer muita coisa. E a gente está recebendo aqui o Frei Gilson Câmara, que é o pároco da igreja matriz, juntamente com membros do conselho, né? Juraci Folli, que integra uma equipe de captação de recursos para o restauro, e também a Jane Marinho, que é secretária auxiliar também no conselho, para fazer uma prestação de contas e falar aí dos próximos passos. Frei, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Jane, Jura e todos aqueles que nos ouvem. O restauro da nossa igreja matriz, então, ele está caminhando bem, então, dentro da medida que o tempo também permite, mas eu acredito que mais uns 2 ou 3 meses a parte externa, então, a gente termina, conclui. Lembrando que dentro desse trabalho, quando começa a mexer, sempre vai aparecendo algumas surpresas, né? Então, as calhas, tantos outros serviços aí que não estavam talvez previstos no primeiro momento, mas que conforme vai aparecendo, a gente já vai resolvendo isso também, né? Então, acho que nesse sentido o restauro, ele já até supera também aquilo que era o pensamento inicial, e ele então ele agrega ainda mais valor a esse trabalho, mas sobretudo ao patrimônio que a gente está cuidando, né? Então, assim, nesse sentido está sendo feito um trabalho muito bom, assim, nos mínimos detalhes, né? Então, acho que tudo isso para deixar bonito, mas também deixar ele forte para muito mais tempo, né? Então, assim, um trabalho bastante minucioso nesse sentido.
Só quem faz uma reforma para saber que quando faz o orçamento é um, na hora começa a mexer, acaba sempre saindo, sim, um pouquinho mais, né? Para tentar fazer um trabalho de qualidade. Cumprimentar também o Juraci Folli. Juraci, bem-vindo mais uma vez à programação. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. O Frei acabou de dizer, realmente assim, é natural de qualquer obra, principalmente uma dessa que já tem mais de 70 anos, né? Sim. E que sempre teve intervenções paliativas, mas nunca um trabalho profundo como está sendo feito agora, que é uma restauração, na verdade. Segundo o contrato, há uma garantia de mais de 50 anos aí, né, futura. Então, é um trabalho minucioso e muito bem elaborado. E esses problemas que vão surgindo têm que ser feitos, porque senão não tem a garantia, né? Uhum. Então, a gente tem essa preocupação de fazer um trabalho que fique realmente para o futuro bem feito, né? E estamos muito felizes com esse trabalho, porque a comunidade está colaborando, a gente tem tido um retorno maravilhoso, tem ouvido elogios, né? E então satisfaz a quem trabalha, porque é um trabalho árduo. Já estamos aí há mais de 3 anos, acho, né, Frei, nessa atividade, e temos mais um caminho pela frente, mas vamos, se Deus quiser, concluir.
Muito bem, cumprimentar também a Jane, bem-vinda, Jane, bom dia.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Frei Gilson, Juraci e todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é bem importante também comentar a questão do restauro, principalmente que ele não é uma reforma, o nome já diz que é um restauro, então por isso que ele é nos mínimos detalhes também. Até esses dias eu fui questionada por que que eles ainda pintaram somente a parte da frente. Não se trata de uma pintura nem de um conserto, e sim nos mínimos detalhes, dentro dessa equipe profissional, especializada também, que já tem todo um conhecimento para esse tipo de obra, tentar resgatar, recuperar e deixar também da melhor forma, dentro da originalidade da igreja. Então é bem importante esse comentário. Não que esteja muito devagar, mas é um trabalho muito minucioso e que exige um tempo a mais também, dentro das condições, para que ele seja feito.
Bem importante, é diferente, né, Frei? Você fazer uma reforma num espaço é outra história. Uma restauração dá mais trabalho, você tenta manter a essência. Isso. Você tenta manter, enfim, o que a igreja ao longo dos anos passou, né? Então, por isso que ele demora mais, ele quer um pouco mais de atenção.
Eu acredito que até seja um pouco de reforma e também de restauro, né? Então, dentro do todo, a gente está buscando, então, manter a originalidade, que aí sim, então, o restauro é justamente isso, é recuperar ou não perder aquilo que é a essência da construção, né? Então, acho que isso está sendo garantido, era a nossa preocupação já há 3 anos ou mais, quando a gente começou a reunir as pessoas, as equipes, para a gente pensar esse restauro. Então, não uma simples reforma, mas também que está acontecendo, mas também dentro dessa reforma a gente também está garantido toda a originalidade do prédio, desse monumento, né, para nós. Então, nesse sentido, tem, eu acho que passos de reforma, mas que mantém então a restauração, ou que busca a restauração ou a manutenção da originalidade do prédio.
Bom, toda essa o empenho, né? Envolvem pessoas, vocês do conselho e a comunidade, né? E é sempre pertinente a prestação de contas até o momento, porque a maioria do valor é com ajuda, festas, eventos que foram realizados, alguns que vão ser feitos também, rifas. Então, vocês também estão aqui para prestar essa conta, o que foi até agora, o que vai indo para frente, né? Então, fiquem à vontade, Jane.
Nós tivemos, então, até então, o total de entradas de 1.300.000 e um total de saída de 919.000. Porém, nós precisamos aproximadamente 4 milhões. Esse é o orçamento inicial para a conclusão da obra. Então, tem um bom valor ainda para ser arrecadado. E nós temos, além dos eventos, nós temos também as contribuições do Livro Ouro, nós temos o carnê, nós temos a chave Pix, nós temos várias formas de contribuição. Então, as pessoas que se sentirem à vontade para contribuir, indiferente do valor, há várias formas de contribuir e com certeza vai ser muito importante e está sendo muito importante para que a gente consiga chegar nesse montante desse orçamento para que consiga também finalizar a obra.
Falta ainda 4 milhões ou quatro é o valor total?
O total é
então
4
falta
milhões.
3 milhões e pouquinho por aí?
Isso, em torno
mais
disso.
Ou menos. Para fechar toda
isso.
A obra.
Em torno de uns 60%,
dois milhões,
né?
Dois milhões e pouquinho para fechar.
Pensando nisso, então, a parte externa, que praticamente ainda nesse mês, nesse ano, então, a gente conclui, e logo em seguida, então, a gente faz a parte interna. Uhum. Então, toda o restauro, toda essa mão de obra, vamos dizer assim, com o material, então, tem esse mais ou menos esse valor aí. Então, mas aos poucos vai se alcançando. Com a ajuda, a colaboração de todas as pessoas, vai se alcançando. Não temos esse valor todo em mãos, mas temos o suficiente para ir tocando a obra, que eu acho que isso que é bastante importante.
Não fica parado.
Isso.
Né? Jura, como é que porque assim, captar não é fácil captar recursos, a gente sabe das dificuldades que tem. E desde que foi criado o projeto do restauro, a maioria dos eventos voltados da igreja 100% para destino para o restauro, né?
Sim, é importante ressaltar, sempre tem dito até nas prestações de contas, que a partir da decisão de fazer a restauração da nossa matriz, da igreja, todos os recursos obtidos em festas, eventos paralelos, como agora vai ter o jantar dançante, toda a receita desses eventos paralelos e das festas é destinado 100% a restauração. Vai para uma conta específica, PIX, qualquer depósito, qualquer contribuição espontânea direto na secretaria, vai para uma conta exclusiva para a restauração. Então, assim, quem quiser saber de como está sendo gasto, o valor que tem, não há restrição nenhuma, é super transparente. E importante que todo mundo saiba, aquela contribuição, seja mínima possível, seja quanto for, ela está destinada à restauração. É um trabalho que hoje a paróquia, assim, tomou a decisão de concentrar esses recursos para essa finalidade, então é o que nós estamos fazendo. É bem importante que todo mundo que contribui saiba disso, né? Isso. Porque às vezes as pessoas falam, estão gastando em outra coisa. Não, é especificamente nisso. Já estamos pensando até antecipando, né? A festa de Frei Bruno, já além dos outros eventos que já vão ser anunciados, já temos a premiação já para a festa de Frei Bruno, depois nós vamos anunciar de fevereiro do ano que vem. Então, a gente já está antecipando isso, porque o trabalho não pode parar, e se você parar de pagar, eles param de trabalhar. Então, assim, é permanente, tem que ser permanente a receita, como está sendo a despesa, né?
Certo, perfeito.
Nessa questão também da prestação de conta, então mensalmente, sempre na segunda terça-feira do mês, é feita no final da celebração a prestação de conta mensal, é feito um sorteio de um brinde para com aqueles que contribuíram dentro daquele mês. Então, assim, a gente está buscando fazer, deixando o mais claro possível, tanto as nossas entradas, as despesas, o que de fato está acontecendo com a nossa reforma. Então, mensalmente, toda segunda terça-feira do mês, então na próxima terça-feira, então tem a missa pelos benfeitores dessa obra do restauro. Então, com o carnê, com o Pix, com as doações todas que as pessoas deixam, então são anotados os nomes e é feito então essa ação de graças, esse agradecimento a essas pessoas que mensalmente contribuem. E sempre gosto de dizer, então, dentro dessas contribuições, tem até de algumas crianças, né? Que vem mensalmente lá, então são R$5, R$10, e que isso mostra então também o envolvimento de todas as pessoas, as famílias, né? Então não são só as empresas, não são só os adultos, mas inclusive tem algumas crianças que também estão contribuindo com o seu dinheirinho lá, que se torna muito importante. Então, assim, não é talvez o valor tão importante assim, mas a atitude dessas crianças sim mostra então um valor muito maior do que de fato é o valorzinho do dinheiro,
né? Simbologia mesmo.
Isso, a simbologia da ajuda, do estar presente, ajudando, acho que isso é o mais importante, né?
Bom, a igreja matriz, ela é um cartão postal da cidade, não só agora, sempre foi uma referência para quem vem de fora. Onde que fica? Tá? Não, fica em frente à igreja, fica do lado da igreja, a matriz, né? Claro que ela agora, ela chama mais atenção, porque ela está no processo de restauração, de como ela era lá atrás, quando foi feita, né? E até essa semana nós conversávamos na praça, ali gerou uma discussão, alguns eram contra, por que que não fizeram assim, por que que não fizeram assado, na hora todo mundo é meio que especialista. E aí teve uma situação que me chamou a atenção, que um rapaz falou, tenta imaginar esse local sem a igreja. Não tem como. Não tem, não existe, ela faz parte da história de Xaxim. A cidade cresceu no entorno ali da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, então o pessoal que tá fazendo com bom gosto, porque chegou no momento de parar e pensar, ou a gente faz ou não faz. Porque se não faz, vai continuar degradando-se pelo tempo, com a ação do tempo, e aí daqui uns anos fica mais difícil. E parou a conversa ali, acho que o pessoal entendeu qual é a ideologia, né?
E se nós pensarmos também, Álvaro, quando ela foi construída, o quanto mais dificultoso não deve ter sido para fazer, né? E provavelmente foi toda com um trabalho de doação, de esforço das pessoas que estavam vivendo naquele momento, enfim, que participavam ali também. Então, claro, é um valor considerável, sem dúvida mas é um momento que ou você resgata aquilo, recupera e dá continuidade, ou então acaba se perdendo. Então, hoje nós estamos numa condição muito diferente, tanto que agora está sendo restaurada por uma equipe técnica, uma equipe especialista, e a nossa contribuição é no sentido de auxiliar financeiramente e não de se envolver na edificação, no restauro e na tentar recuperar todo esse trabalho. Então, estamos numa época em que as coisas estão mais fáceis, assim se dizendo, então por que não manter um trabalho que é tão lindo, é tão importante, e é um cartão postal, como você disse, né? Imagine Xaxim sem a igreja.
Xaxim.
E é maravilhosa, é uma das igrejas mais bonitas, ou quem sabe a mais bonita que nós temos aqui na região, né? Então é muito, muito linda.
Só a gente estava conversando aqui, é importante deixar claro, muito questionamento teve sobre o tom ou a cor, né? Por que que é assim, antes não era? Na real, ninguém sabia o fato como ela era no passado, né, assim, né, Frei? A cor, a essência, esse, como que é? E vocês conseguiram identificar num ponto lá que não tinha degradação do tempo, isso que a gente vê hoje, porque tentou se manter justamente o tom original, né, Frei?
Sim. Então, assim, a preocupação nossa sempre foi essa, né, de manter a originalidade. Lógico, a gente talvez estava já acostumado, os nossos olhos, com uma cor mais branca, mais clara, né? Mas nessa busca, nessa pesquisa feita, então, desse material usado, então ele é a tonalidade da própria areia, né? Com a resina, a mica, os outros produtos, pó de pedra que são colocados, então dá esse tom. E aos poucos, então, o tempo, a ação do tempo, ela também vai fazendo com que a igreja novamente realmente encontre a sua originalidade, né? Então, assim, aos poucos, a gente, os nossos olhos também vão se acostumando com essa nova tonalidade que é a cor original. Lógico que aos poucos, então, a ação do tempo, o sol, a chuva, ela também já vai clareando um pouquinho mais. Então, acho que tudo isso com o seu devido tempo, a gente permanece com aquilo que é o mais bonito da nossa igreja, que é o ponto, o cartão postal, vamos dizer assim, de toda a nossa cidade, da nossa região, né? Então, assim, eu acho que é importante manter isso. Então, mesmo que talvez não esteja, eu não gostei, queria assim, queria assado, mas a gente está buscando fazer o trabalho da melhor maneira possível para que a gente possa usufruir, vamos dizer assim, um pouquinho mais desse cartão postal, que é não só um ponto turístico, mas ele é para a nossa igreja, para nossa região, é a nossa casa de Deus, é o ponto de encontro da comunidade. Para isso é que a gente quer deixar ela novamente bonita. Não é só para tirar a foto, sim, mas também para que isso ela novamente aqueça o nosso coração, a nossa fé, e assim a gente poder fortalecer novamente os nossos passos enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Então, assim, a igreja, ela tem esses dois pontos, né? Ele é uma atração turística, sim, mas ela é também uma casa de Deus, uma casa de oração de toda a nossa comunidade.
Muito bem, quais são os próximos eventos, então, que o conselho, enfim, vocês pensaram em realizar para estar chegando no objetivo do valor que está faltando?
O mais próximo que nós temos agora, então, é no dia 24 de agosto. Nós temos um jantar dançante com animação do grupo Canto Campeiro. Então, os ingressos já estão sendo comercializados no valor de R$50, crianças de 7 a 10 anos, R$30. Então, é no dia 24 de agosto, já deixo o convite a toda a comunidade, é o jantar dançante com animação do grupo Canto Campeiro. E nós teremos também, nesse dia, o lançamento da rifa já de Frei Bruno.
Já tem tudo preparado, então, também para a festa do Frei Bruno, né? Isso, então, teremos... jantar dançante agora aqui dois finais de semana, né? E aí já vai ter o lançamento oficial. O
lançamento, porque é importante antecipar, né? Para que a gente possa trabalhar com as vendas e tal, porque a gente sabe que não é fácil, para todo mundo é difícil, né? Então, todo mundo vai se programando. Então, já temos... vai ser um sorteio de um carro novo na festa do Frei Bruno e mais alguns prêmios em dinheiro. Que aí gera uma receita importante para segurar o trabalho por alguns meses, né? Então, isso a gente já está definido, já temos os patrocinadores e uma boa, grande parte já desse, para o custo desse bingo, né? É um bingo, né? Então, já estamos pensando nisso, mas antes disso tem o jantar dançante, tem a festa de novembro, né?
Da
Senhora da Saúde. Então, tem mais uns eventos paralelos e esses importantes que são tradicionais, essa festa da Senhora da Saúde, e já pensando lá para fevereiro. Então, a gente vai tentando antecipar, garantir a antecipação das receitas para que não haja uma solução de continuidade, né? Uma interrupção no trabalho, né? Que aí fica mais tranquilo para quem dirige, para quem trabalha, para todo mundo.
Mas tem que ter o caixa, né? O caixa vai saindo e não, às vezes, se parar de entrar, é um problema. E aí, quem quer contribuir de outra forma, vamos reiterar aqui, Frei, quais as maneiras que as pessoas podem ajudar, além dessa rifa que vocês vão lançar, além das festas que vão ocorrer ainda?
Isso, então, permanentemente a doação, então, na secretaria paroquial através do carnê. Tem então também os depósitos bancários que pode ser feitos, o Pix já, também o livro do ouro, que também é feito lá na secretaria paroquial. Então, tem essa transferência bancária ou pelo Pix, e também então pessoalmente lá na secretaria paroquial. Então, o carnê e o livro do ouro. São essas as maneiras, vamos dizer assim, hoje, que a gente tem, além então desses eventos todos. Então, o próximo dia 24 de agosto, deixo, reforço aqui o convite, então, para todos nós participarmos. Os ingressos estão à venda também na secretaria, com o pessoal do conselho, ou se quiserem ligar para a gente, pode ligar também, a gente garante esses ingressos, então, para o dia 24 de agosto, então, o nosso jantar dançante. Mês de novembro, também então a festa de Nossa Senhora da Saúde, e nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2025. Então, a festa de Frei Bruno, também como maneiras de arrecadação desses valores aí para a gente manter o restauro da nossa igreja. Além disso, então, também todos os trabalhos de pastoral, a pastoral do dízimo, que está sendo estudada e aos poucos vai sendo implantada nas nossas comunidades, a pastoral familiar, a pastoral dos coroinhas, a catequese, tantos trabalhos pastorais que fazem com que a ação evangelizadora ela não pare. Então tem, a gente está se desdobrando aí tanto no restauro da igreja, na manutenção, mas também todo o trabalho de pastoral, de evangelização, ele não para, né? Então acho que tudo isso para a gente que possa fazer uma experiência de Deus, possa melhorar enquanto ser humano e assim a gente fazer essa a nossa comunidade e também a nossa paróquia de Xaxim, ou melhor, da nossa paróquia São Luís Gonzaga, fazer com que a gente se sinta sempre mais comunidade. Então todos esses trabalhos são importantes e as doações que a gente pode fazer também enquanto família, enquanto empresa, enquanto pessoa, sempre se torna muito importante sobretudo então no restauro da nossa igreja matriz.
Muito bem, nosso tempo se encerra, né? Não dá mais tempo, agradecer Frei Gilson.
Obrigado.
Obrigado, uma boa quinta-feira. Da mesma forma, Juraci Folli também, que integra aí o conselho da matriz, né? Obrigado.
Obrigado a você, Filipinha, a Rádio Cultura, que sempre dá oportunidade pra gente divulgar,
isso,
que é importantíssimo para as pessoas, né? Nossa população saber do que está sendo feito e tal. Então, agradecimento real a essa oportunidade.
Também obrigado, Jane. Boa quinta-feira.
Obrigada também, Álvaro, pela oportunidade. E eu reforço o convite no auxílio, nas ajudas, nas formas de contribuição e também na evangelização.
Perfeito. Está aí o nosso Conexão Entrevistas de hoje.